Olá! Hoje, nós do Factual 900 viemos falar sobre o futebol de várzea. O futebol de várzea é o nome dado ao futebol amador típico do estado de São Paulo e leva esse nome, pois os campos onde as partidas eram inicialmente disputadas eram irregulares e localizavam-se às margens de rios, como o Rio Tietê, por exemplo. Para falar mais sobre isso, trouxemos o Rodolfo, goleiro e capitão do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural Teimoso, de Itapevi, vice-campeão da Copa dos Campeões. Fique agora com a entrevista.
Boa tarde a todos. Meu nome é André Ribeiro e eu estou aqui com a Factual 900 para entrevistar o capitão do time de Várzea, Teimoso da Itapevi, Luiz Rodolfo Nascimento de Nardo, de 36 anos. Quando você começou com o futebol de Várzea, qual foi a sensação em começar a jogar o futebol em campo, num time oficial de verdade?
Eu iniciei minha trajetória no futebol aos 14 anos de idade, né? E meu sonho sempre foi jogar profissionalmente. Mas nem sempre você consegue, né? Eu falo que hoje 20, 15, 20% só dos atletas hoje consegue o profissionalismo. Mas eu falo para você que, assim, é o sonho de toda criança, né? De todo ser humano, né? Que eu falo no sentido do esporte. Buscar, né, ser um atleta profissional, não só no futebol, mas em qualquer modalidade.
Você se lembra do primeiro campeonato que você ganhou no seu time?
Lembro sim.
Como foi?
Primeiro, eu falo, o primeiro campeonato que eu disputei foi para um time em Embu das Artes que se chama Vista Alegre. E eu estava com 15 para 16 anos. E eu já jogando já com várias feras aí, né? Inclusive um foi um professor meu, que é o Jadir, na época o treinador era o Itamar Dutra, né? E foi o primeiro campeonato que eu disputei, foi uma sensação gigantesca ser campeão. E ainda eu com pouca idade, a torcida toda, né, inflamada, foi muito show. Foi uma sensação que até hoje carrego comigo, parece que foi ontem.
Você poderia me dizer a diferença entre o futebol profissional e o futebol de várzea? Qual que seria a diferença que você enxerga entre os dois?
Olha, eu acho que é só a questão financeira, tá? Porque tanto o futebol profissional quanto o futebol amador, tá? São paixões, né? A diferença que eu falo entre um e outro é que o torcedor do futebol profissional, ele consegue estar no mesmo lugar torcendo com a mesma pessoa que é de outro time profissional, né? Então, o torcedor, por exemplo, do São Paulo, com o torcedor do Corinthians, unidos, abraçados, torcendo por um time de várzea. Então, essa é uma diferença. E a questão financeira também, né? O profissional do futebol amador. Apesar que hoje o futebol amador também tem que ter um investimento, né? Então, eu falo que, assim, são proporções diferentes, mas os meios de contratações são os mesmos.
Ok. Como o futebol de várzea em Itapevi, o seu time que você joga, qual o apoio que ele tem socialmente, economicamente, se a comunidade que participa, como que eles se envolvem com o time e o futebol?
Hoje, para se manter um time de futebol amador é complicado, tá? Porque muitas vezes quem gere esses times são pais de famílias, né? E então muitas vezes tem que captar recursos. Como que capta recursos? Com sócios, né? Por exemplo, na festa no final de semana, a equipe do Teimoso mesmo lançou, né, uma carteirinha de sócio-torcedor. Olha só, no futebol amador, né? Onde todos ou boa parte da torcida paga um valor simbólico, né, de acho que é 20 ou R$ 30, se eu não me engano, né, mensais, para ter descontos na camisa e boné, e esse valor é revertido para dentro do time, né, da equipe, né? E com esse valor, o que que é feito? Eles fazem só não só utilizam dentro do esporte? Não. Eles não utilizam somente dentro do esporte, utilizam dentro da comunidade, para trazer eventos, que nem na última festa, né? Trouxeram uma equipe para tocar, brinquedos, refrigerantes, comida, onde toda a comunidade ela se envolve, né? Faz doações, tem alguns projetos sociais, Então, hoje o futebol de várzea, né, o futebol amador, ele tem um papel fundamental dentro de qualquer comunidade. Ela une, né? Ele une como as pessoas, une as equipes. É muito bom.
Em qual momento da sua carreira, como não só como jogador de futebol de várzea, mas também como capitão de time de futebol de várzea, quando você começou a levar bem a sério o futebol de verdade como uma coisa que você vai levar para sua vida?
Eu sempre levei tudo muito a sério. Eu venho de uma família de esportistas, né? Então a cobrança em mim era muito grande. E por incrível que pareça, quem mais cobrava de mim eram as mulheres de casa. Que minha mãe foi uma atleta semiprofissional, né? Na época ela chegou a jogar com a Janete basquete, né? Minha tia como professora, meu tio também teve alguns relampejos aí entre o futebol amador e o profissional. Então era muito cobrado intensamente para sempre dar o melhor de mim. Né? E através das amizades também, eu tinha um amigo, tinha não, tenho um amigo muito importante na minha vida, que a gente fala que era um grude, né? Nessa questão de um sempre estar tá puxando o outro, que é o Isaú Marques, de Embu das Artes. E então era sempre o sonho um do outro, assim, de ser um jogador profissional, de alcançar, né, o tão estrelato aí.
Como você se sente sendo um capitão de time? Quais são as responsabilidades e talvez também as dificuldades que você enfrenta, ou já enfrentou como capitão do seu próprio time?
Hoje, ser capitão de um time de várzea, ele tem um papel fundamental tão quanto no profissional. É um papel de liderança. E a liderança não é somente dentro de campo, ela é fora também. Eu falo que a partir do momento que eles me alencaram como o capitão do time do Teimoso, né, da categoria esporte, foi uma responsabilidade muito grande porque são garotos. Então lá tem garotos de 18, 20, 21, 22 anos, e é uma mescla, né, de personalidades. Um acha que é mais importante que o outro, e é super natural, são meninos, né? E aí entra esse papel, esse peso, porque você tem que explicar para eles que ali, além de tudo, para alcançar, né, um título, né, ganhar um campeonato, você precisa ganhar os jogos, e para ganhar os jogos, você precisa estar unido. Então, vai muito além só de conversar com eles no final de semana. Às vezes, durante a semana, você pegar, ligar para um, para outro, perguntar como que está, né, se está tudo bem. Quando tem aquela discussão dentro do campo no final de semana, durante a semana, acalmar os egos, né? Eu falo os egos que são egos mesmo de verdade. Assim, a galera joga amador e acha que tá jogando, sabe, no Real Madrid. Então, é muito bacana, cara. É muito louco. E você tem que ter esse papel de controlar mesmo. De chamar, olha, vem aqui, você não entrou nesse jogo, mas você faz parte do time, faz parte dessa equipe, isso aqui é uma família. E eu falo para você assim, André, de verdade, o Teimoso, ele resgatou algo em mim que estava morto, né? Que era o quê? A alegria em jogar futebol. Isso tinha falecido dentro de mim. Eu achei que tinha falecido, na verdade, que eu não sentia mais prazer. E eu vi que lá, com todo o trabalho que é feito, com toda a correria que a diretoria faz por trás dos bastidores, você vê as pessoas trabalhando durante o dia, à noite, tendo que correr atrás por conta do esporte, porque está chegando o final de semana. Então é muito importante. E esse papel, que nem você fala, de liderança, de ser capitão, também está alinhado com essas expectativas do papel da diretoria, né? De estar junto com a comunidade.
O que o futebol de várzea significa para você?
Hoje, futebol de várzea, ele é a minha vida, né? É uma trajetória que, desde criança, que você inicia sempre almejando ter o profissionalismo, né, adentro do esporte. E depois, quando você encerra a carreira ou você não consegue a carreira profissional, a várzea que te mantém, que busca alegria, que une, as pessoas, une família, forma até famílias, né, dentro do próprio futebol. Então, hoje o futebol para mim, ele faz parte aí da minha vida, da minha alegria.
Muito obrigado. Essas foram todas as nossas perguntas. Muito obrigado bastante por participar e por passar o tempo com a gente. Quero também agradecer a todos que estiverem assistindo. Muito obrigado por assistir mais um episódio do podcast da Factual. Muito obrigado.
Obrigado, gente.
Obrigada por escutar até aqui. Para saber mais, acompanhe a Factual 900 nas redes sociais e acesse nosso site, factual900.com.br. Até a próxima!